Literatura de Cordel agora é patrimônio cultural e material do Brasil. Parceria promete acelerar o desenvolvimento de vacina contra a dengue. Número de brasileiros identificados com doenças genéticas raras aumentou nos últimos anos. O Pesquisa Brasil está no ar.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de dezembro e de janeiro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Cada macaco no seu galho, xoxo, lá eu não me canso de falar.
Uma experiência realizada pelo português Adriano Lameira, da Universidade de St. Andrews, na Escócia, analisou como primatas reagem ao ver um predador. Diante de um tigre, uma fêmea de orangotango de Sumatra demonstra calma. Ela segura o filhote e simplesmente sobe em um galho mais alto. Só depois, quando o predador se afasta e a mãe se sente segura, ela faz um barulho similar ao de um beijo, que funciona como um alerta de que havia algo perigoso por perto. No caso do filhote, o alerta vocal da mãe pode servir também como uma ferramenta educativa que ensinaria o pequeno orangotango a se comportar em situações desse tipo. Essa é uma reação que ainda não tinha sido observada em outros primatas e envolve a transmissão de que havia uma ameaça por perto ao filhote. Na verdade, durante o estudo, os orangotangos observados não corriam risco. O tigre em questão era um pesquisador andando de quatro e coberto com um pano. Foram testadas quatro estampas diferentes no tecido. Listras de tigre, desenhos aleatórios, bolinhas coloridas ou um inteiramente branco. Entre as alternativas, a maior parte das reações da mãe orangotango ocorreu diante da estampa tigrada.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Pinduca e o Carimbó do Macaco.
Eu quero ver, ô menina, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar.
Eu quero ver, ô menina, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver o carimbó
agora,
do macaco
agora.
Pra você cantar.
É macaco, caco, macaco, 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 ao macaco, do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão.
Eu quero ver.
É macaco, caco, macaco, 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 uau, macaco, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão.
Eu quero ver, ô menina, quero ver.
Vamos ver quem vai cair no
frio.
Dançando e aprendendo
ver,
a cantar.
Menina, quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você.
Vou ensinar agora, vou ensinar.
Eu quero ver, ô menina, quero
vou ensinar
ver.
Você.
Carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar.
Eu vou ensinar.
Você.
É macaco, caco, macaco, 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 uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora lá no sertão.
Eu quero ver, ô menina, eu quero ver você agora embolar. Eu quero
quem
ver,
quem acertar cantar vai ganhar um prêmio.
Carimbó do macaco, que eu
prêmio especial,
cantar.
Hein?
Eu quero ver, ô menina,
nem gostou,
ver.
Nem gostou.
Eu quero ver você agora embolar.
Olha o macaco.
Eu quero ver, ô menina, quero ver.
É macaco, caco, macaco, 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 uau, macaco, ó, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço um macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que mora lá no sertão.
Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você agora embolar.
Olha o rebolar.
Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você agora embolar.
Olha o rebolar.
Eu quero ver, ô menina, quero ver. Eu quero ver você agora embolar.
Esquentou.
Eu quero ver, ô menina, quero ver.
Agora vem ligeiro.
Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menina, quero ver. O carimbó do macaco que eu vim pra você cantar.
É macaco, caco, macaco. macaco, 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 uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão, neto do macaco velho que mora lá no sertão.
Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora.
Fala o macaco.
Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que eu vi pra você cantar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver.
Olha o macaco.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em dezembro, o Instituto Butantan assinou um acordo de colaboração técnica e científica com a multinacional farmacêutica MSD, que deve acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue criada no Instituto em fase final de testes. A MSD também está desenvolvendo uma vacina contra a dengue e a colaboração, que assegura a entrada de investimentos externos ao Butantan, prevê o compartilhamento de dados e de experiências entre os dois parceiros. Para falar sobre essa colaboração e o desenvolvimento da vacina, nós estamos no estúdio da Rádio USP com Alexander Precioso. Ele é diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan. Olá, doutor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui no estúdio.
Obrigado. É um prazer.
Professor, antes da parceria, dessa parceria que eu me referi com a MSD, que é a Merck Sharp Dohme, a vacina já vinha sendo desenvolvida no Instituto. Queria saber, para começar, em que ponto que está o desenvolvimento dessa vacina e o que, que esse acordo pode ou promete mudar nesse processo?
O Instituto Butantan iniciou esse programa de desenvolvimento de uma vacina de dengue mais ou menos em 2008, 2009. Então, neste momento, nós nos encontramos na última fase de estudo clínico, que é a fase que nós chamamos de estudo de fase 3, para demonstrar que efetivamente a vacina protege contra os quatro vírus da dengue. E a partir daí poder solicitar o registro sanitário na Anvisa para que a vacina seja disponibilizada para a população. Este acordo, em particular com a MSD, é importante ressaltar que foi um reconhecimento de uma grande multinacional, em primeiro lugar, pelo trabalho que o Instituto Butantan vem desenvolvendo, particularmente em relação à realização dos ensaios clínicos. E como você mesmo colocou, como a Merck, a MSD também desenvolve uma vacina com os mesmos vírus originários dos Institutos Nacionais de Saúde, todo o avanço que nós temos, todo o conhecimento gerado até então, pode contribuir principalmente para acelerar o processo de desenvolvimento da vacina da MSD. Da mesma forma que a expertise da MSD enquanto multinacional no campo de vacinas também pode contribuir com o nosso desenvolvimento para que nós consigamos, vamos dizer assim, tentar um registro sanitário o mais rápido possível.
Como a vacina do Butantan ela está num estágio mais avançado que o do MSD, é fácil entender como o Butantan pode, a parceria pode ser útil para a MSD. Agora, essa expertise do MSD em ensaios clínicos, como é que exatamente isso pode ajudar nesse momento? Havia perspectiva de fazer esses ensaios em um certo horizonte de tempo, vai ser mais rápido? Qual é esse ponto específico?
Na realidade, como eu disse, como a MSD é uma multinacional, ela tem um expertise de trabalhar, desenvolver e estudar vacinas em vários locais no mundo. Então, por exemplo, para o Instituto Butantan, que a missão primária é disponibilizar essa vacina para o Brasil, eventualmente ele pode se planejar para aumentar a produção dessa vacina para que, além do Brasil, o Butantan possa contribuir, por exemplo, com a vacina para outros países. Então, neste contexto de internacionalização, nesse contexto de escalonamento, de aumentar a produção, a MSD pode contribuir bastante com o Instituto Butantan.
Esse tipo de parceria já foi feito no Butantan antes?
Nós temos parcerias com outras iniciativas privadas, com outras multinacionais, mas elas são diferentes. Normalmente, a nossa experiência com as multinacionais tem sido através de programas de transferência de tecnologia. Então, essa é uma diferença também importante. Nós, habitualmente, temos recebido novas tecnologias para a produção de novas vacinas. Agora, em particular com a MSD, o movimento da transferência, né? Seja do conhecimento, seja da parte produtiva, ela está ocorrendo mais do Butantan para a MSD.
Nós estamos conversando com Alexander Precioso, diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan. É fácil conseguir voluntários para esse tipo de teste?
Normalmente, quando você propõe uma vacina que a sociedade reconhece que a doença por si é importante, sim. Né? Então, no caso da dengue, todos nós brasileiros sabemos que eventualmente temos períodos onde o número de casos é muito grande, a população fica bastante sensibilizada e, habitualmente, quando há um estudo desse tipo, ela costuma participar. Mas também depende da faixa etária a qual o estudo necessita. Então, é muito mais, vamos dizer, rápido e tranquilo ter a participação de adultos. A participação de crianças, principalmente crianças menores, já tem uma dificuldade maior, porque, é claro, existe toda uma dinâmica familiar antes de permitir a participação da criança. Mas, em geral, sim, quando é uma doença que a sociedade reconhece como importante, a participação voluntária costuma ser bastante significativa.
Como é que essa vacina vai funcionar? Quantas doses? Quem que poderá se vacinar?
Esse estudo de fase 3 ele foi organizado para contar com voluntários de 2 anos até 59 anos de idade, neste momento, né? Voluntários sadios. É uma vacina formada pelos próprios vírus da dengue. Os vírus eles foram modificados, atenuados, para que eles possam desencadear uma resposta protetora sem causar a doença. E isso é obtido apenas com uma dose da vacina. Então, nesse momento, o nosso estudo de fase 3, ele foi feito de uma forma que nós dividimos em 3 grupos etários, um grupo de 18 a 59 anos, um grupo de 7 a 17 anos e outro grupo de 2 a 6 anos de idade. O grupo de adultos e esse grupo intermediário, nós já finalizamos o recrutamento, só estamos acompanhando os voluntários para observar se ocorre ou não casos de dengue. E estamos apenas recrutando e finalizando o último grupo etário, que é o das crianças mais jovens de 2 a 6 anos de idade.
A dificuldade que se encontrou no desenvolvimento, enfim, vários grupos tentando desenvolver essa vacina, que era conseguir uma vacina que imunizasse contra os 4 tipos. Né? Qual é o problema de não imunizar para os 4? Como é que, na experiência de vocês, se conseguiu superar esse obstáculo?
O desenvolvimento de vacina de dengue tem sido assim, um objeto há muitos anos. Nós estamos falando aí mais de 80, 90 anos, né? Por algumas dificuldades. Uma delas você já colocou, é porque nós estamos falando de 4 vírus. Então, nós temos que proteger a doença contra os 4 vírus. Porque se isso não ocorrer, o que pode acontecer é que a própria imunidade que a pessoa desenvolve contra um dos sorotipos, então vamos tomar como exemplo o tipo 1, ela se torna protegida para esse tipo 1 para o resto da vida e tem uma proteção temporária para os outros 3. Essa proteção temporária, ao longo do tempo, ela vai desaparecendo. E neste processo, quando a pessoa adquire a doença pela segunda vez, pode adquirir de uma forma mais grave. Então, o próprio mecanismo imunológico que ajudou a proteger durante um determinado momento, com o passar dos anos, ele vai se tornando insatisfatório e, ao mesmo tempo, pode favorecer o desenvolvimento de uma doença grave.
Então, que é a dengue hemorrágica. Né?
Que é a dengue hemorrágica.
Quando se imagina que essa vacina vá estar disponível para a população, se tudo der certo, enfim, entendendo que falta essa concluir essa fase 3?
Então, a demonstração da eficácia, ela depende da epidemiologia dos vírus, ou seja, da circulação dos vírus no país. Então, como eu já disse, nós já finalizamos a vacinação e o recrutamento do grupo de adultos e do grupo intermediário. Então, a qualquer momento, nós teríamos condições de demonstrar a proteção, a eficácia da vacina nesses grupos. Então, a partir daí, poderíamos, junto com todas as informações de caráter produtivo e controle, pedir o registro. Então, não dá para prever exatamente quando ela vai estar disponível, porque nós dependemos da circulação dos vírus. Até 2015 e 2016, nós tivemos um aumento muito grande dos casos de dengue no país. E, posteriormente, esse número vem caindo. Isso também é normal para o dengue. Às vezes, nós temos grandes epidemias, né? Depois passam 2, 3 anos, acalmam e volta. Então, agora, sinceramente, nós estamos dependendo da natureza, da epidemiologia da circulação do vírus. Se eventualmente aumentar, nós teremos maiores chances de demonstrar a proteção da vacina. E a partir daí é só iniciar o processo de solicitação de registro.
Nós estamos conversando com Alexander Precioso, diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan. Nesse momento, a dengue deu uma trégua no sentido de não ter tido picos de incidência. Para o desenvolvimento da vacina, gera um tempo a mais, né?
Claro, o benefício é enorme para a sociedade e é isso que nós queremos, mas do ponto de vista técnico de demonstração de proteção da vacina, isso retarda um pouco a demonstração dessa proteção. E isso é comum ocorrer em várias doenças infecciosas, quando se trabalha com vacinas onde a epidemiologia varia, então depende um pouco de como é a epidemiologia daquele agente para, enfim, conseguir o objetivo de demonstração de proteção.
Como é que vai ficar em a vacina dando certo e sendo lançada? Vai ter uma divisão de mercado entre o Butantan e no sentido de que o Brasil, o Butantan vai suprir, mas em outros mercados a Merck é que vai suprir. Eu queria lhe perguntar como é que isso vai funcionar? E também se há diferenças entre os tipos de vacinas que esses dois mercados requerem. Me parece que não é exatamente a mesma coisa. Né?
É importante contar, né, primeiro a origem de todo esse processo. Na realidade, esses 4 vírus da dengue atenuados, eles foram atenuados nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. O NIH, como nós falamos em inglês, oferecem esses vírus para qualquer iniciativa que realmente queira desenvolver uma vacina. Então, o Butantan foi lá e adquiriu os vírus e desenvolveu sua vacina. E, mais recentemente, a Merck também foi lá buscar os mesmos vírus e está desenvolvendo a vacina deles. Nesse momento de relação com os Institutos Nacionais de Saúde, por acordos e contratos, definem-se os territórios onde cada pretendente poderá atuar, assim por dizer. Então, no caso do Instituto Butantan, o mercado brasileiro é exclusivo do Instituto Butantan. Então, por exemplo, a MSD não pode ter a sua vacina disponibilizada aqui no Brasil. Por outro lado, a MSD tem determinados países que só ela pode levar a vacina. E também existe uma terceira categoria, que é tanto o MSD quanto o Butantan, ou eventualmente outro parceiro do NIH, poderia levar a sua vacina. Então, neste momento, e a missão do Butantan é essa, primeiro atender a demanda de saúde pública brasileira, é concentrar os seus esforços para disponibilizar a vacina no Brasil. A partir dessa parceria, vão se construir também estratégias onde, eventualmente, as duas empresas, né, esses MSD e Butantan, possam atuar junto. A origem das vacinas, como eu disse, é a mesma. O que varia, a grande diferença é que o Butantan faz uma vacina cuja formulação contém 10 doses, porque nós vivemos em um país endêmico, portanto é interessante usar a vacina em forma de campanha num primeiro momento. Já a MSD, onde os territórios que ela tem como exclusividade, na maioria são territórios da região norte ou países que não têm a dengue não endêmica, ela precisa de uma vacina que eventualmente só vai ser usada em situações esporádicas. Por exemplo, como a gente chama uma vacina do viajante, quando uma pessoa daquela área viaja para uma área endêmica. Então, eles têm um programa para desenvolver uma formulação de dose única. Claro que existem outras particularidades, que são questões produtivas de ambas empresas, mas os vírus são os mesmos. Basicamente, a formulação final é que é diferente.
Perfeito. Nós conversamos com Alexander Precioso, diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan. Para saber mais sobre a parceria entre o Instituto Butantan e a multinacional farmacêutica MSD para o desenvolvimento de duas vacinas contra a dengue, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio, pela participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu escolhi a música Drão, do Gilberto Gil.
Drão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Drão, drão, e drão, não pense na separação. Despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatã pela vida fora. Ei, ei, ei. Oh, drão, drão. Oh, oh, drão, drão. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive e morre pão.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um novo censo nacional sobre doenças raras de origem genética, ambiental ou congênita atualizou os dados sobre a distribuição dessas moléstias pelo país. O censo anterior era de 2014. Feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto Nacional de Genética Médica e Populacional, o levantamento ampliou de 88 para 144 o total de municípios com alta prevalência de doenças raras. Para falar sobre o estudo e sobre essas patologias, nós estamos na linha com a médica geneticista Lavínia Schiller Fassini. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora dos levantamentos atual e do anterior também. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade.
Professora, para começar, quando uma doença é considerada rara?
Bom, as doenças raras, elas são categorizadas pela Organização Mundial de Saúde como qualquer doença que afete menos do que uma pessoa a cada 2.000. Então, se for 1 para 3.000, 1 para 50 mil, 1 para 1 milhão de pessoas, ela é considerada uma doença rara. A única coisa importante saber é que elas são raras isoladamente, mas como número total, existe em torno de 6 a 8 mil doenças raras. Então, o número de pessoas afetadas, a prevalência de pessoas afetadas pode ser bastante grande se a gente juntar todas as doenças raras juntos.
Professora, o que significa dizer que um município tem alta prevalência de doenças raras?
Pode parecer uma contradição, não é mesmo? Mas imaginemos o seguinte, quando eu digo que uma doença tem uma frequência de uma pessoa em cada 50 mil, eu estou falando numa média. Então vamos imaginar, por exemplo, Porto Alegre, temperatura média 19, mas eu posso ter 1 grau ou 38, que nem semana passada. Então, alguns locais, doenças que no mundo são muito raras, podem ser mais prevalentes por diversas razões, inclusive por ancestralidade. Algumas populações têm frequências relativamente altas de uma doença que no resto do mundo é muito rara. Então, por isso que a gente faz esse censo para localizar essas comunidades.
Quais as doenças raras mais comuns?
Muitas delas estão no que a gente chama o teste do pezinho. Então, uma muito conhecida é a fenilcetonúria, que é aquela doença que, se detectada cedo, com uma mudança apenas na dieta, especialmente no leite, no recém-nascido, é uma doença que não vai ter nenhuma consequência clínica. Se não tratada, pode levar a deficiência intelectual, convulsões, problemas neurológicos. É uma doença que vai afetar mais ou menos um a cada 15 mil recém-nascidos. Agora, se a gente imaginar que no Brasil nascem 3 milhões de crianças a cada ano, por aí, é uma doença que em números vale a pena ser investigada. Uma outra doença também rara, mas que é das mais comuns, é a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que é um problema de uma molécula que fica na membrana das células e pode afetar pulmões, pâncreas e outra. E tem outra doença que vai variar também a frequência de acordo com a ancestralidade, que é a anemia falciforme, por exemplo, que é um problema na hemoglobina e que afeta mais populações de ancestralidade africana. Acontece que o Brasil, todo mundo, independente da cor de pele, tem muita mistura de genes ancestrais. Então, mesmo pessoas que são categorizadas como de pele branca podem ter anemia falciforme. Então, no Brasil, ela chega a ser uma doença não rara, por exemplo, enquanto que em outros locais ela é bastante rara.
Nós estamos conversando com Lavínia Schiller Fassini, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, a maioria das pessoas com doenças raras vive no Nordeste. Por quê?
Essa pergunta é importante para a gente situar o problema. Não é que o número de pessoas seja maior no Nordeste. O que acontece, por exemplo, se eu tiver 3 pessoas com doenças raras, com uma determinada doença rara e uma população de 1.000 habitantes, eu tenho 3 por 1.000. Se eu tiver 30, mas essas 30 estão em São Paulo, que tem 16 milhões de habitantes, vai ser 30 em 16 milhões, tá? Então, em números absolutos de contagem de pessoas, nós vamos ter mais pessoas com doenças raras, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a prevalência, a proporção, acaba sendo maior no Nordeste. Por que isso? Bom, por diferentes razões. Uma é que no Nordeste as comunidades são mais isoladas, têm maior dificuldade, menor mobilidade, maior consanguinidade, ou seja, casamento entre parentes, ou pessoas geneticamente próximas, o que aumenta a prevalência dessas doenças. Uma outra razão, então, o que acontece é que eu tenho comunidades isoladas em que eu tenho um número maior em proporção de pessoas com doenças raras.
Ora, professora, o que que explica o aumento do número de casos de pessoas com doenças raras?
O que acontece é o seguinte, o nosso censo ele é baseado em revisão de literatura e também relatos espontâneos. Então, não é que a gente tenha coberto toda a população brasileira calculando frequências de doenças. Então, à medida que o nosso censo foi se expandindo e atingindo mais pessoas e mais pessoas ficaram sabendo, começou a haver mais relatos. A outra coisa também é que o interesse pela doença rara, a atenção, aumenta nos últimos anos, aumentou nos últimos anos com mais pessoas investigando, se dando conta que algumas doenças são genéticas, enfim, identificando novas doenças também. Tem o grupo da doutora Silvana Santos, um grupo aí da USP, da Unicamp, que tem trabalhado muito com doenças raras também no Nordeste e que então aumentou o número de investigações, de publicações que foram captadas pelo nosso censo.
Elas se tornaram mais visíveis.
Mais visíveis, exatamente. Não que elas tenham aumentado por alguma razão, com exceção de uma, que é a microcefalia, que teoricamente é uma doença rara, que realmente aumentou no Brasil com pico em 2016 por causa do Zika, né? Então essa sim é uma anomalia congênita, não uma doença em si, né? Uma anomalia congênita, microcefalia, por uma causa ambiental, que é o vírus Zika, e que aumenta por uma razão que a gente identificou logo. Mas as doenças genéticas em si não têm variado na frequência. A questão é o aumento da investigação, da atenção sobre essas doenças.
Professora, para encerrar, que recomendações que a senhora daria para pais de crianças com doenças genéticas raras?
Vou dar três recomendações. A primeira, mais importante, vocês não estão sozinhos. Então, é procurar associações, tem associações por doença, associações de doenças raras, em que o apoio e a orientação em encontrar os seus semelhantes é importante. Segunda coisa, doenças raras já estão como um programa específico do Sistema Único de Saúde. Então, há centros de referência e que são regionalizados. Ainda são poucos, mas a pressão da sociedade civil organizada para aumento desses centros de referência é importante também. E a terceira orientação é essa. Existe tratamento para uma série de doenças genéticas. Mesmo que não seja de curar, podem melhorar muito a qualidade de vida, a inserção das pessoas na sociedade. Então, a ideia de que a doença genética e rara é um destino fatal, assim, uma má notícia, ela é, mas a medicina tem melhorado muito e há muitas coisas que a gente pode ofertar por essas pessoas.
Perfeito. Nós conversamos com a médica geneticista Lavínia Schiller Fassini, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para saber mais sobre o novo levantamento que mapeou a ocorrência de doenças genéticas raras no Brasil. Leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de dezembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Ah, que legal. Eu adoro essa parte da música, eu tenho escutado o programa de vocês e eu escolhi Disparada, do Geraldo Vandré, porque Disparada é uma música muito do pessoal do sertão, do Nordeste. Eu acho que tem muito a ver com essas pessoas que têm doenças raras, que até então foram, em certo sentido, negligenciadas, que agora começam a ser atendidas, e é uma música linda. Muito obrigada pela oportunidade e até breve.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. eu vivo para consertar.
Na boiada já fui bom, mas um dia me montei. Não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu.
Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugartenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar,
não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse,
que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo,
e já que um dia montei, agora sou cavaleiro,
laço firme, braço forte,
que um reino que não tem rei.
Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse,
que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo,
e já que um dia montei, agora sou cavaleiro,
laço firme, braço forte,
de um reino que não tem rei.
Laiaraia, 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 laiaraia.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar.
No mundo, metade da chuva esperada para um ano todo cai, em média, em apenas 12 dias. Essa constatação é o resultado de análises feitas por uma dupla de pesquisadores do Instituto de Ciências Atmosféricas e Climáticas na Suíça e do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos. Com base em dados sobre a média diária de precipitações coletados por quase 200 estações meteorológicas espalhadas pela América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, os pesquisadores determinaram as variações no volume de chuvas provocadas entre 1999 e 2014 por oscilações climáticas de curto prazo. Depois cruzaram essas informações com dados do mesmo período coletados pelo satélite Tropical Rainfall Measuring Mission, da NASA. Os pesquisadores verificaram que em todas as regiões aproximadamente 75% do volume anual de chuvas caem nos 30 dias mais chuvosos do ano. Quando foi analisado apenas o dia do ano em que mais choveu, constatou-se que, em média, ele concentrou 8% da precipitação do ano inteiro. Seguimos com chuva de Jalu.
Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão deter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo e eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, 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 molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, chuva.
Brasil. Entrevista.
Em setembro de 2018, o Conselho Consultivo do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu a literatura de cordel como patrimônio cultural imaterial brasileiro. O pedido tinha sido feito em 2010 pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel, em um texto inspirado nesse gênero literário. O texto começava assim: nós, membros da Academia da Cultura Guardiã, solicitamos ao IPHAN que veja com simpatia nossa eterna poesia como histórico documento. E nesse requerimento de conteúdo fiel, pedimos para o cordel o seu registro e tombamento. Para falar sobre essa nova fase da literatura de cordel, que em sua origem foi um gênero marginalizado, nós estamos na linha com a historiadora Rosilene Alves de Mello. Ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, consultora do IPHAN, e atualmente está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado sobre cordel no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, Fabrício Marques. Bom dia, ouvintes do Pesquisa Brasil. E é uma honra para mim falar sobre esse tema e sobre o reconhecimento do cordel como patrimônio material do Brasil.
Era a primeira pergunta que eu tinha aqui para lhe fazer. Qual é a importância desse reconhecimento da literatura de cordel como patrimônio cultural e material brasileiro?
Fabrício, significa o reconhecimento do Estado brasileiro de uma dívida histórica para com os cordelistas, poetas, leitores, apreciadores da literatura de cordel brasileira, que é um gênero da nossa literatura, que já tem mais de um século e que por muitos anos os poetas e escritores e leitores da literatura de cordel não participavam desse circuito da chamada literatura brasileira, né, da literatura nacional. A poesia de cordel sempre foi uma poesia à margem do cânone da literatura brasileira. Então esse reconhecimento, ele tem várias situações, né, de reconhecimento pessoal do poeta, da autoestima do poeta, de um reconhecimento do cordel como gênero literário e, sobretudo, né, desta prática cultural que é bastante consolidada no país, que tem mais de um século, ou seja, que é praticada há várias gerações, e o Estado agora reconhece o valor dessa literatura e presenteia aos cidadãos brasileiros com esse reconhecimento e com o direito que todos os cidadãos brasileiros terão a partir de agora de usufruir dessa literatura.
Quais são as principais características dessa literatura de folhetos?
Eu gostaria de usar a definição dos próprios poetas, né? Poetas dizem que o cordel é um gênero da poesia brasileira que possui três características básicas. É uma poesia que ela contém a rima, então todo cordel ele possui, ele precisa de ser rimado, porque o cordel ele é uma poesia para ser cantada, para ser declamada oralmente. Existe uma relação muito grande entre o poema e o canto deste poema numa audiência, num público. Então, a primeira dimensão é a rima. A segunda dimensão do cordel é a métrica. Todo cordel precisa obedecer a um sistema de metrificação que é bastante complexo e que ele foi sendo construído ao longo do tempo através da quadra portuguesa. Então, a quadra, que é aquele verso de quatro linhas, chega ao Brasil e os poetas brasileiros vão sofisticando cada vez mais essa quadra e chegamos à sextilha, à décima, ao quadrão, vários gêneros. Por último, nós temos a oração. O que é que os poetas chamam de oração? É um enredo. Fabrício, todo poema, todo cordel, ele possui uma história, ele contém uma história. Os cordéis, eles não são poemas, digamos assim, onde o poeta fala de algo abstrato. Todo cordel conta uma narrativa que tem uma sequência de começo, meio e fim. Como se fosse uma novela, digamos assim, para que o público entenda melhor o que eu quero dizer. O cordel, você precisa acompanhar a história, os versos, eles são produzidos de acordo com uma trama que o poeta cria inicialmente.
Nós estamos conversando com a historiadora Rosilene Alves de Mello, professora da Universidade Federal de Campina Grande. Professora, a impressão de que é improvisado não é exatamente correta, não é isso?
De maneira nenhuma, Fabrício. Existe uma diferença fundamental entre o repente, que é a poesia cantada, por aquelas duplas de violeiros que se apresentam ao vivo perante o público, e o que nós chamamos de poesia de bancada. Por que chama-se poesia de bancada? Porque o cordel é escrito numa mesa, o cordel é escrito em casa, o cordel é feito aos poucos, os poetas levam muito tempo para escrever esse cordel. Por causa dessas características que eu falei anteriormente, o poeta precisa de tempo para adequar a métrica, a rima e o conteúdo, a oração. Então não é de improviso, é muito difícil, é quase impossível um cordelista escrever ou fazer um cordel de improviso. É importante deixar claro que existe uma matriz comum, que é essa tradição oral, que une o repente, o cordel, mas do ponto de vista formal, da sua forma de expressão, da forma como o poeta se expressa, realmente o cordel ele é feito como qualquer texto literário.
Professora, durante muito tempo, conforme a senhora já falou, houve uma dificuldade de reconhecer o cordel como um gênero literário, né? Era um gênero considerado assim, marginalizado, talvez. Mas hoje isso está mudando, não é isso? Quer dizer, tem cordel em livro didático, não é? Que é uma das novidades aí. O que o cordel está virando hoje?
O cordel está virando hoje uma poesia que tem uma inserção muito grande na sociedade brasileira. É preciso destacar que hoje aquele imaginário que havia sobre o poeta do cordel como um homem morador da zona rural, que não tinha acesso à escolaridade, que não tinha formação acadêmica, essa visão do poeta, entre aspas, matuto, né? Esse perfil social desse poeta não existe mais, não corresponde mais à realidade. Os poetas de cordel são pessoas que têm formação universitária, são profissionais liberais, são estudantes, são pessoas que vivem exclusivamente da poesia, de cordel, alguns são profissionais, ou seja, vivem exclusivamente de fazer cordel. E existe desde os anos 2000, início do século 20, os poetas começaram a levar o cordel para as escolas. Isso trouxe uma mudança muito grande do local de fruição do cordel e também da forma como os poetas passaram a escrever folhetos. Então, muitos poetas hoje estão fazendo adaptações de romances da chamada literatura universal para o gênero cordel e levando esses textos para a escola. Existe um cordel que a gente chama cordel-livro, que é uma forma que parece muito semelhante aos chamados livros paradidáticos, né, que são utilizados nas escolas. Muitos poetas hoje têm feito oficinas com muita regularidade em escolas, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela facultou às escolas a fruição do cordel, como dentro das aulas de literatura, de língua portuguesa e até em outras disciplinas, como história, geografia e ciências. Então, os poetas têm sido muito requisitados a participar de oficinas em escolas. E isso fez com que eles começassem a produzir materiais didáticos. Então, muitos folhetos hoje, eles são adotados por escolas, né, através dos editais do Ministério da Educação, e constituem hoje um material didático riquíssimo para os estudantes, né?
Professora, a senhora atuou como consultora do IFAM, coordenando a pesquisa e redigindo o dossiê que fundamentou esse pedido de registro no órgão. Quais foram os principais argumentos?
O principal argumento que o IFAM requer para concessão desse título é a continuidade histórica desse bem, a sua inserção social, né, a sua representatividade junto a um determinado grupo, que nós chamamos tecnicamente de detentores, ou seja, os poetas são detentores de um saber, de um conhecimento, de uma prática cultural que é valiosa para o Brasil, para o cidadão, né? Então, nós precisamos organizar uma metodologia de trabalho que pudesse transformar num dossiê que expressasse a riqueza do cordel, né? Porque o cordel realmente tem uma relação com a cantoria, o cordel tem uma... Ele possui a sua dimensão da oralidade, ele possui a dimensão do folheto impresso, né? Nós contamos no dossiê a história do folheto, das tipografias, das editoras especializadas em cordel, dos editores. Alguns editores não são poetas, então existe um trabalho editorial gigante por trás da produção desses folhetos. E os folhetos de cordel têm uma dimensão riquíssima, que é a xilogravura, que é a imagem, que essa imagem gravada na madeira, ela é como uma síntese visual da narrativa. E é preciso destacar que o registro que o IFAM fez do cordel também reconhece a xilogravura como um bem associado ao cordel. Então, a xilogravura também passou a ser patrimônio cultural do Brasil. Isso é muito importante porque a xilogravura acabou se associando e ela deu uma certa estética ao cordel ímpar, né? Então, a pesquisa, ela demorou muito tempo, na verdade foram 8 anos de trabalho, por causa da amplitude, esse leque, né, que contempla a dimensão oral, a dimensão escrita, a dimensão visual, como o cordel se espraiou pelas artes plásticas, pelo cinema, nas novelas, enfim. E como o cordel hoje não está mais circunscrito ao Nordeste. É preciso enfatizar que a literatura de cordel hoje ela é praticada em todas as regiões do país. Então foi difícil realmente a gente ir a campo, dada a dimensão nacional que o cordel adquiriu nos últimos anos.
Perfeito, nós conversamos com a historiadora Rosilene Alves de Mello, ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Atualmente está fazendo uma pesquisa de pós-doutorado sobre o cordel no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Para saber mais sobre a literatura de cordel e o seu registro como patrimônio cultural e material brasileiro, leia a reportagem de Luísa Destre na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Fabrício, eu escolhi uma música que é muito emblemática do cordel, que é o Pavão Misterioso, e Ednardo, é uma canção de 1974, baseado no folheto de cordel, talvez o folheto de cordel mais conhecido no Brasil, que é o Romance do Pavão Misterioso. Com essa canção, eu agradeço a participação a você, Fabrício, aos ouvintes da Pesquisa Brasil.
Muito obrigado.
Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço, muita coisa ainda quero olhar.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.